Olá, eu sou a Catarina e sempre me assustaram as histórias de outras mulheres relacionadas com dois temas: partos e menopausa.
Olá, eu sou a Rita e nem me passa pela cabeça ainda a menopausa. É um tema que eu me esqueço que existe, confesso.
Olá, eu sou a Diana e estou na perimenopausa. Ela é educadora menstrual e para a fertilidade, mestre em sociedade, risco e saúde e instrutora credenciada de Natural Family Planning. Certificada em Fertile Body Method, no acompanhamento de reprodução medicamente assistida, hipnose de parto e educação menstrual para meninas. É muito mais coisas que não temos agora tempo para enumerar. Em 2010, fundou o Círculo Perfeito, um projeto pioneiro em Portugal para a educação menstrual, manutenção de fertilidade e literacia de corpo. É autora de dois livros imprescindíveis, Não É Só Sangue e Período, um guia para descomplicar, que explica a menstruação aos mais novos. Ela sabe todos os segredos do corpo feminino dentro e fora e vai dar-nos uma aula hoje. Ela é Patrícia Lemos! Uhul!
Bem-vinda, Patrícia!
Olá, Diana. Obrigada.
Patrícia, como é que tu te interessaste por este tema, da menstruação e da literacia do corpo? Para
Olha,
começarmos do princípio.
esta é uma história que acontece um bocadinho por acaso. Isto não é propriamente um interesse assim específico que nasce de uma história triste, que muitas das vezes é aquilo que leva as pessoas a fazerem este tipo de trabalhos, não é? Ou seja, eu tenho uma história, tenho dificuldades em engravidar, ou tenho dificuldades com o meu corpo, e então a determinada altura acabo por seguir um determinado caminho para poder, na verdade, facilitar aos outros aquilo que eu não encontrei. A minha história começa um bocadinho ao contrário, portanto, eu começo a fazer acompanhamento a casais que estão em procriação medicamente assistida. Ou seja, com diagnósticos de infertilidade, com explicação, sem explicação, mas que em bom rigor estão a fazer tratamentos, e começo a perceber que o conhecimento que estes casais tinham sobre o ciclo menstrual, sobre as questões relacionadas com a fertilidade, etc., era efetivamente muito reduzido. E então, na altura, criei um blog, ainda não havia nada destas coisas, não é? Então, das redes sociais e tal, e então criei um
Bons
blog.
tempos.
Para conseguir, na verdade, disponibilizar informação onde os casais se pudessem suportar ou encontrar coisas que habitualmente não se fala. A infertilidade continua a ser um grande tabu ao fim destes 15 anos, não é? De trabalho, e são coisas que se vivem muito de forma muito isolada, muito sozinha. Então, este blog acabou depois por crescer para uma coisa chamada plataforma para, sei lá, para a saúde menstrual e não sei o quê, assim, uma coisa com um nome chatíssimo. Depois acabei por transformar o blog num formato de workshop. As pessoas começaram a vir aos workshops, os workshops esgotaram logo desde a primeira edição. Depois ainda comecei a tentar facilitar uns encontros para a infertilidade, e é aqui que começam a surgir os pedidos para sessões individuais, ou seja, os casais não queriam confrontar-se, não queriam contar a sua história, não queriam confrontar-se com outras pessoas que estavam a passar pelo mesmo, muita vergonha, muito tabu ainda em torno disto. E pronto, e de repente o Círculo Perfeito tomou conta da minha vida. Portanto, a determinada altura, isto foi uma espécie quase de coisa paralela que aconteceu e que foi ganhando forma, e de uma maneira muito fluida, acabou por ir ganhando estes contornos que tem hoje, ao fim destes anos, e que continua a funcionar em formatos de workshop, quando os consigo facilitar, em sessões individuais, seja para casais, seja para mulheres que têm quadros relacionados com saúde menstrual, desde perturbações disfóricas, questões relacionadas. As pessoas às vezes têm a ideia que eu só trabalho na área da fertilidade, mas em bom rigor, a parte toda do ciclo menstrual ou os anos férteis, não é? Está tudo incluído, inclusivamente o fecho dos anos férteis, que é sobre aquilo que acho que vamos falar hoje. Portanto, a história é mais ou menos esta, Catarina.
Ainda há muito desconhecimento do corpo feminino.
Há muito desconhecimento sobre o ciclo menstrual e sobre questões básicas de anatomia, não é? Nós continuamos a ter muita gente com dificuldade em perceber o que é uma vulva e o que é uma vagina. Portanto, este continua a ser um debate antigo. No outro dia também falava com uma ginecologista que dizia, não é, que as pessoas às vezes têm dificuldade em dar o nome às coisas. Temos muita vergonha ainda de falar sobre isto. E sobre o ciclo menstrual, muito desconhecimento ainda, ou seja, de acordo com a informação que nós temos hoje, que está atualizada, continuamos a ouvir aquela história de que para seres regular tens que ter os ciclos sempre na mesma altura, com a mesma duração, o teu período aparece, tem de aparecer todos os meses, tem de ter determinadas as características, quando queres engravidar tens que tentar no meio do ciclo, ou é o muco clara de ovo que te vai ajudar a garantir que engravidas, por um lado é verdade, mas depois há uma série de desinformação ainda à volta disto que faz com que muitas das vezes, seja ao nível do diagnóstico, seja ao nível das tentativas para engravidar, as tentativas para não engravidar acabam por segurar as expectativas de acordo com a informação que se tem, que é a informação ou que não está completa ou que já não está, ou que já não está correta. E aqui as apps, principalmente as apps de period tracking, que são aquelas onde tu só pões o teu dia da menstruação e que depois te fazem estatísticas e estimativas de ovulação e de menstruação, e que na verdade te dizem a ti o mesmo que dizem às outras todas, têm a mesma duração que tu, acabam muitas das vezes por induzir as pessoas em erro e por fazer com que apareçam gravidezes surpresa e aquela famosa história do eu nem sei como é que isto aconteceu. Tipo, claro que sabes como é que aconteceu, não é? A informação que tinhas é que não estava correta, porque não dá para engravidar se não estiveres fértil.
E segundo a tua experiência, quem é que tem mais vergonha de falar e de tocar e de explorar o seu corpo? As mulheres mais velhas ou as mulheres mais novas?
Olha, não consigo fazer uma diferenciação em termos de idade ou de questões etárias, na verdade. Acho que tem muito a ver com, o ambiente familiar em que tu cresces. Acho que tem muito a ver com a informação a que tens acesso, com o à vontade com que as questões de corpo são mais ou menos faladas, e não vejo uma ligação direta às questões de idade. Eu tenho mulheres de 40 e de 50 anos completamente tranquilas em relação às questões de corpo, e tenho miúdas de 20 com muitas, muitas dificuldades em dizer coisas do género. Tenho aqui comichão, ou tenho dor, ou tenho um desconforto qualquer nesta zona, aqui em baixo, que é do Algarve até Marrocos, não é? Aqui em baixo estou desconfortável. Portanto, não me parece que seja uma questão de idade, acho que continua a ser claramente uma questão sociocultural, não é? Que está embrulhada aqui também nestes ambientes e na informação que te chega.
Mas se tivesses que dizer, grande parte das mulheres que tu tratas são mais abertas ou mais... Ou seja, as portuguesas, na tua experiência, são mais abertas ou mais fechadas?
Tenho muitas clientes brasileiras, por exemplo, nós notamos uma diferença muito grande, brasileiras, angolanas, etc. Há uma relação com o corpo, completamente com o corpo e com o sexo, com a sua sexualidade, completamente distinta daquilo que eu vejo nas portuguesas. Aí, claramente, ou seja, sem querer estar a ir buscar grandes estereótipos, mas efetivamente as minhas clientes brasileiras, as minhas clientes angolanas têm uma relação com o corpo e com o sexo muito distinta da maioria das portuguesas, generalizando, obviamente. Sobretudo isso.
Nós hoje vamos falar aqui de menopausa, que é o último estádio do corpo da mulher, mas antes há a perimenopausa, que é um termo que eu só ouvi há muito pouco tempo, na verdade desconhecia. Portanto, o que é esta perimenopausa?
Olha, a perimenopausa, Catarina, é aquilo que toda a gente chama menopausa. Quando as pessoas dizem estou na menopausa, na verdade aquilo que elas querem dizer é que estão na perimenopausa. Okay. E acho que temos que ir resgatar um bocadinho este conceito para podermos dar o devido nome às coisas, não é? A menopausa é uma coisa que acontece ou que tu consegues estipular em retrospectiva, ao contrário da tua primeira menstruação, que quando acontece tu tens uma sinalização de sangue, não é? Portanto, aparece sangue na tua roupa interior ou no papel, quando vais à casa de banho, quando és miúda, e portanto, acho que é com a tua mãe ou com o adulto que está para próximo, com quem tenhas uma relação de proximidade, dizer, apareceu no período, e portanto tens aí a tua primeira sinalização e a menarca a chegar. A tua última menstruação tu nunca vais saber qual é. E, portanto, tu só entras em menopausa 12 meses de calendário depois da tua última menstruação. Por isso, vai acontecer a tua última menstruação e tu não vais ter tempo para te despedir dela. Portanto, a determinada altura, convém que cada uma que aparece, já estás em contagem decrescente, que a vais celebrando, gente, será que esta é a última? E depois, quando tens 12 meses de calendário, e efetivamente entras em menopausa depois de estares um ano sem menstruar. Depois, aquilo que nós temos nesta designação de perimenopausa são todos os anos que precedem esta última menstruação e o primeiro ano pós a tua última menstruação. Ou seja, engloba aqui, faz aqui esta meia lua e engloba aqui este período total, que pode ir, em algumas mulheres pode ser um processo muito rápido, pode ser uma coisa de 2 anos, 3 anos, e depois para outras nós sabemos que pode levar uma década. E, portanto, precisamos de falar de perimenopausa, porque temos sempre esta ideia que a menopausa é uma coisa de senhoras crescidas, velhinhas, não é? Temos sempre aquela ideia das avós, pronto, estão em menopausa, elas na verdade não estão em menopausa, elas já estão em pós-menopausa, e temos esta ideia de que isto a nós não nos chega, porque os 40 são os novos 30, portanto estamos ótimas e isto não é conversa para nós. Mas efetivamente temos muitas mulheres que a partir dos 38, 39, às vezes até antes, começam efetivamente a ter alguns sinalizadores que estão a entrar em perimenopausa. Mas como o desconhecimento é tão grande e como a iliteracia de corpo e a iliteracia menstrual é tão grande, passa ao lado de muita gente.
Patrícia, quais são os sintomas da perimenopausa e o que é que nós devemos esperar neste período?
Então, os primeiros sintomas costumam ser, do ponto de vista do ciclo menstrual, os primeiros sintomas que estão identificados pela maior parte das mulheres são os afrontamentos, não é? Isto são os primeiros sintomas em termos de enquadramento social. Tu estás à espera de ter um afrontamento para dizer que estás na menopausa, ok? Agora, os primeiros sintomas da perimenopausa começam por pequenas alterações, coisas muito subtis no teu ciclo menstrual. O ciclo menstrual começa a variar 2 dias para a frente, 2 dias para trás. Mas mesmo nas pessoas que são super regulares e que têm ciclos, imagina, 35, 32 dias, de repente começam a ver que durante o último ano tiveram ciclos que na verdade já não vão bem aos 35. De vez em quando têm um ciclo de 35, mas até já tiveram ciclos de 28, ciclos de 26, esta alteração destes poucos dias começa a acontecer, juntamente com algumas alterações de fluxo menstrual. De repente começas a perceber que parece que há meses em que perdes mais sangue ou que o sangue vem diferente, outros em que não perdes sangue quase nenhum, e portanto estes são os primeiros sintomas de que uma perimenopausa pode estar a instalar-se. Isto obviamente partindo do princípio que esta mulher em termos de saúde menstrual está completamente organizada, que consegue perceber que se faz uma viagem de longo curso, se perde peso, se está com um problema na tireoide, se está a fazer medicação, todas estas coisas vão impactar o ciclo dela. Então, estes são os primeiros sintomas, depois vêm os outros, ou seja, com estas alterações da dinâmica ovulatória, porque aquilo que começa a acontecer é que os teus ovários, que nasceram com um número finito de folículos, vão terminando, na verdade, o stock que têm existente. E portanto até chegar a uma fase de ruptura de stock e tu deixas de ovular e portanto deixas de ter o período, e durante esta fase começas a ver muitas alterações em termos daquilo que são as hormonas sexuais ováricas, o estrogênio e a progesterona, e começas a ter sintomatologia associada a isso. E agora repara, da mesma maneira como a nossa puberdade foi diferente para as 4, não é? E se nos lembrarmos daquilo que foi, umas sofreram com dores menstruais, irregularidade de ciclos, as outras tiveram acne, as outras tiveram as maminhas a crescer muito depressa, as outras tiveram maminhas que ainda não cresceram, e portanto, aquilo que vai acontecer na perimenopausa é efetivamente, é uma espécie de segunda puberdade. Tu tens os teus ovários agora, em vez de estarem a começar a funcionar como na primeira puberdade, tens, na verdade, eles a fecharem aqui a loja. E estas alterações do estrogênio e da progesterona que te fazem sintomas na primeira puberdade também te vão fazer chegar sintomas na segunda puberdade. E temos que estar atentas para isso. Portanto, estas alterações no fluxo, miomas e pólipos que podem aparecer, isto do ponto de vista físico, não é? Que é aquilo que, regra geral, as mulheres sinalizam, e é aquilo que estamos sempre muito preocupadas em identificar para levar ao médico e para fazer uma substituição ou uma reposição hormonal, ou para fazer uma medicação, ou para fazer uma contracepção, ou todas essas coisas. Depois, aquilo que tem sido o meu cavalo de batalha nas questões da perimenopausa tem sobretudo a ver com o funcionamento do nosso cérebro durante esta fase. Portanto, há uma série de alterações a nível neuro que decorrem destas flutuações de estrogênio e de progesterona, que vão resultar muitas das vezes em alterações, seja ao nível da disposição, seja ao nível da capacidade de produção, do foco, da atenção que tu és capaz de tomar às coisas, da memória de trabalho. Uma das coisas que eu costumo falar sempre, que de repente as pessoas acham, ah, isso a mim também me aconteceu, é aquilo que nós chamamos o síndrome da ombreira, o efeito da ombreira da porta, que é, tu sais da assoalhada onde estás, vais até à cozinha para ir buscar qualquer coisa, e chegas à cozinha e perguntas, o que é que eu vim aqui fazer? E portanto, aquilo que tu fazes é, recapitulas, vais voltar ao sítio onde estavas, à sala, e vais voltar a fazer o caminho todo outra vez para teres este efeito do deixa ver se voltar outra vez a passar aqui por baixo da porta, se de repente a minha memória regressa e eu me lembro o que é que eu vim fazer à cozinha. Não sei se já aconteceu algo muito com vocês, mas a mim acontece com frequência.
Acontece muitas vezes isso. É assustador mesmo, muitas vezes.
Mas portanto, mas imagina. Os sintomas são diferentes para todos, mas tipo, quando tu falaste, eu ouvi a Patrícia falar numa empresa e falaste alguns sintomas com os quais eu me identifiquei, e foi aí que eu pensei, oh, estou na perimenopausa, se calhar. Isso, há vários, há de repente uma certa, não é incontinência, mas é abrir a torneira da água e temos que imediatamente ir a correr para a casa de banho antes que aconteça uma desgraça, algum prurido e comichão, coisas assim, e lá está a memória tinitos. Também.
Tinitos, essa é uma muito comum, começares a ouvir apitos nos ouvidos, não é? Aquela coisa do, ai, parece que tenho um ouvido a apitar. Também é um dos sintomas que temos na perimenopausa. No outro dia, há uns meses, almoçava com uma amiga minha e ela dizia-me, ai pá, agora passa a vida com os ouvidos a apitar. E eu disse-lhe, olha, então se calhar estás na perimenopausa. É tão engraçado, porque muitas das vezes quando entrega esta informação do, olha, se calhar estás na perimenopausa, né? Essa mulher tem mais de 40 e tal anos e se de repente começa a assinalar estes sintomas e há uma resistência tremenda. Ninguém quer estar na perimenopausa. Nós temos que perceber que este é o último tabu. Agora que já estamos a conseguir distribuir pensos e falar sobre menstruação nas escolas, etc., nós temos que perceber que o último tabu é este. Ninguém quer, vou pôr aqui umas grandes aspas daquelas aéreas muito pirosas, não é? Aquelas coisas que já não se fazem, que é coisa de velha, mas eu como já estou na perimenopausa, acho que posso fazer isto. E que é sobretudo isto, que é, este é o último tabu porque ninguém quer ser velha. Agora que nos venderam a ideia que nós com 40 Sim. temos 30, ninguém uhum. quer passar por isto. E, portanto, há uma dificuldade neste processo de aceitação, que é, pá, isto não pode estar a acontecer, mas eu tenho 40 anos, 40, quer dizer, 45, 40, eu não tenho 40, ou 45, onde é que eles já vão? Mas ninguém quer passar por isto. Nós não queremos envelhecer. E o fecho deste ciclo, em termos de dinâmica menstrual, traz... juntamente consigo, para aquelas que já cumpriram a sua função reprodutiva, o processo pode ser um bocadinho mais, ou seja, para aquelas que já foram mães, o processo pode ser um bocadinho mais fácil de aceitar, vou dizer assim, para aquelas que ainda estão naquilo que nós chamamos de estágio reprodutivo tardio, e cada vez temos mais mulheres, depois dos 40 anos a decidirem ser mães, e a decidirem ser mães pela primeira vez, isto é uma coisa muito assustadora, porque há uma espécie de bomba relógio, isto já não é o relógio biológico, isto é uma bomba relógio a contar em cima da tua cabeça, não é? Que é de género, então, e agora? Mas como assim? Eu não posso estar em perimenopausa aos 43 porque eu ainda não estou grávida, não é? Ainda não tive um filho. Isto é complicado e precisamos de falar sobre isto, porque precisamos de garantir que as pessoas que chegam aos 40 a tentar engravidar percebem também o que é que isto pode significar para elas, que não é obrigatoriamente um atirar toalha ao chão, mas temos que perceber o que é que está implicado nisto. E muitas das vezes estes discursos muito otimistas de que agora estamos ótimas, fazemos uns fillers, que parecemos que temos 30, que metemos uns ténis e temos um ar super jovem, todas essas coisas, porque aquelas coisas de Instagram do olha o que é que eram 40 anos em 1980 e olha o que é que são os 40 anos agora, mas efetivamente a menopausa, a perimenopausa, o fecho dos anos férteis é uma inevitabilidade para todas. Vamos todas passar por isso e vamos todas passar por isso mais ou menos na mesma altura. Não mudou nada de 1980 até agora.
Então vamos falar sobre isso, que é para ver se acabamos com este peso, não é? Com este medo que as mulheres têm de envelhecer, também por causa da sociedade e dos. Estão sempre a vender-nos anti-aging, essas como se envelhecer fosse uma coisa horrível. Eu fui ao hospital no outro dia, uma consulta. E a propósito do Dia da Mulher, que já foi há algum tempo, mas tinham lá um coisinho, era um hospital privado, venha celebrar o Dia da Mulher, depois tinha algumas coisas tipo menopausa, tatatá, anti-aging, massagens, e olha, gira, anti-aging, venha celebrar o Dia da Mulher, mas venha ser mais nova, porque obviamente o Dia da Mulher só queremos mulheres novas porque as mulheres velhas são horríveis.
As minhas velhas não existem, não é? A gente vai apagá-las de todo lado.
Sim. Diz-me uma coisa, que cuidados é que devemos começar a ter nesta altura, para aquelas, eu sei que os cuidados deviam ser sempre, mas para as pessoas que não têm cuidado, nesta altura o que é importante fazer para passarmos para esta fase da vida de uma forma mais tranquila fisicamente, vá, e psicologicamente também.
Acho que disseste aí as palavras mágicas, não é? Que é se ainda não começaram a fazer, porque não há esta ideia de que isto é uma doença e de que temos que continuar a medicar mulheres, porque já as começámos a medicar na puberdade, não é? Porque, pronto, com o ciclo menstrual, uma chatice, tanta coisa que se pode fazer para facilitar a vida das mulheres, portanto, vamos parar o ciclo menstrual. E depois um dia, quando quiser ser mãe, logo pensamos nisso, sempre esta ideia de que ou vens para cumprir trabalho, não é? Já que trazes um útero, ou vens para ser mãe, ou então se não vens ser mãe, a tua saúde menstrual em bom rigor é uma coisa que não te faz falta e que não precisas de usufruir dela. Agora, isto aqui não há soluções mágicas, e as soluções são, para desespero de muita gente, as do costume. Tens que dormir, tens que te alimentar como deve de ser, tens que perceber que o corpo foi feito para se movimentar, tens que perceber que relacionamentos de boa qualidade, seja ao nível profissional, no ambiente de trabalho onde te encontras, seja com a pessoa com quem escolhes viver e dormir, têm que ser coisas com a estrutura que te deem uma cama de afetos onde tu te sintas segura. E, portanto, aqui não há soluções mágicas. É o beber água, dormir, não fumar, não beber álcool, por aí fora. Epá, mas isso assim é uma chatice, certo? Mas é para isso que depois tens os médicos e os hospitais no Dia da Mulher a dizer, então agora vem aqui fazer anti-aging, nós vamos te dar umas hormonas e vamos... E repara, eu não estou a dizer que a parte toda da medicação, um dos sintomas da perimenopausa é, mesmo nas mulheres que nunca sofreram de ansiedade, é começarem de alguma maneira a sentir tipo umas alterações no batimento cardíaco, a ficarem ansiosas com coisas que nunca as preocuparam ou que nunca foram de monta, sabes? Uma irritabilidade ou aquilo que nós chamamos os crying spells, que é do nada estás a chorar só porque alguém foi muito gentil contigo ou porque alguém foi muito rude contigo ou porque te sentes esmagada. E, portanto, os cuidados são mesmo os cuidados básicos que muita gente não teve durante a vida toda. E quando tu não tens esses cuidados durante a tua vida toda, é óbvio que vais pagar uma fatura mais alta. Aqui não há shortcuts, não há atalhos. Portanto, se chegas aos 50 anos com uma vida que foi vivida em pleno, se quiseres acreditar que foi isso, em que não fizeste exercício, fumaste e bebeste tudo aquilo que quiseste, bem, sabemos que o álcool e o tabaco, por exemplo, aumentam a gravidade dos afrontamentos, que é aquilo que toda a gente está à espera de ter, não é? Os calorões, os afrontamentos, os suores noturnos. Isso vai acontecer em 7 em cada 10 mulheres, estima-se mais ou menos à volta disso. Portanto, vai haver outras que nunca vão ter afrontamentos, não quer dizer que não entrem em menopausa. Mas não podemos estar à espera de achar que isto é igual para toda a gente, da mesma maneira que a primeira puberdade não é igual para toda a gente, e as que têm, as miúdas que têm determinado enquadramento e determinada propensão genética, se calhar vão ter determinadas queixas. E depois aqui já não é só isso, mas são os 40 anos menstruais que tu tens em cima, a forma como tu trataste, o teu índice geral de felicidade, sem querer entrar aqui em linguagens noveiristas e cenas esotéricas, mas efetivamente a forma como tu chegas aos 50 anos vai fazer com que a fatura que tu tens para pagar seja maior ou menor. Portanto, o que é que tu podes fazer? Tudo aquilo que ainda não fizeste, se ainda não fizeste nada disso, em última instância, se já trazes condições de saúde, problemas de tireoide, doenças autoimunes, dificuldades disto e daquilo, cenas, fibroadenomas e nódulos e coisas nas mamas, miomas e pólipos e etc., aqui sim, estão cá os médicos para nos ajudar. E, portanto, nós temos um longo caminho para fazer até eu conseguir falar de perimenopausa de uma forma em que as pessoas sintam que isto é um fecho de ciclo, que é saudável, que é fisiológico, da mesma maneira que o parto, não é? É fisiológico. A dor de parto é fisiológica. Ninguém morre de dor de parto. Nunca ninguém morreu de dor de parto. Apesar de nós lhe termos um horror tremendo. Então, a determinada altura é sempre esta coisa do ui, tu estás a precisar de ajuda. Vem cá que a gente ajuda-te, e ainda bem que estas ajudas estão cá, porque efetivamente a literacia que temos de corpo e ao nível do ciclo menstrual ainda não nos permite fazer este caminho com uma visão de que eu consigo gerir isto de uma forma saudável, porque não fomos educadas nesse sentido.
E se calhar essa falta de literacia é que torna difícil mudar aqui o paradigma, não é? Porque nós, em vez de vermos a menopausa e a peri e a pós-menopausa como um carimbo de fim de validade, não é? Acabou-se o teu prazo de validade, podíamos ver como uma nova oportunidade, quase, não é? Porque, do género, eu vou ficar livre de uma coisa que é uma chatice para todos os efeitos e posso curtir a vida de outra maneira. Isto também existe, não é?
Claro, claro que sim. E agora aqui há umas duas ou três semanas publicaram em um estudo, acho que até foi tipo a
National Geographic, será?
National Geographic, não é? Como é que se chama?
Desesperado. National.
Querem menopausa a fundo, tipo, de repente, queres te lembrar das palavras, não te lembras? Sim,
sim. A National Geographic, será?
Sim. Então, publicaram agora aí um trabalho, de uma coisa que nós já há algum tempo que sabemos, não é? Que as baleias fazem menopausa. E a teoria da avó, que é uma das teorias que nós temos para justificar a menopausa nas baleias, é porque elas, de facto, as baleias mais velhas, regra geral, são elas as organizadoras do grupo. E, portanto, há aquela ideia de que, a determinada altura, elas ficam com outro tipo de responsabilidades, portanto, deixam de ser reprodutoras para conseguir tomar conta do resto da prole, não é? E das outras que estão a procriar e das suas crias, não é? E a determinada altura, agora veio mais um trabalho a dizer, se calhar parece que é a menopausa que faz com que, a menopausa nas baleias, que faz com que elas tenham este grau de longevidade, que durem tanto tempo. E disse, pronto, então agora se calhar já podemos trazer essa perspectiva para as mulheres. Olha, estás a viver mais tempo do que os homens nascidos no mesmo tempo, não é? Mesma localização geográfica do que tu, porque efetivamente tens aqui uma vantagem competitiva, que é o teu corpo deixa de mandar recursos fora todos os ciclos, na esperança que tu contribuas para o aumento da população da zona onde tu vives, para efetivamente tu poderes dedicar-te a outras coisas, para que possas fazer outras coisas. Isto parece sempre, principalmente para as miúdas novas, Rita, isto parece sempre um bocado aquela coisa do, principalmente naquelas que ainda não pensam na perimenopausa, parece sempre conversa de velha. Eu já estive aí, não é? Eu, quando lembro-me de ser miúda, ter 20 e tal anos e ter as minhas colegas com 40 e tal, e delas dizerem, não, isto agora, quer lá saber, não quer saber o que é que as pessoas pensam de mim, quer lá saber como é que eu saio de casa, isto agora já não me interessa, não me preocupa, vou sair às 5, isto já... E tu de repente pensas assim, coitadas, não têm mais nada, então agora dão a estar assim muito descoladas, que agora de repente... não querem saber. E, na verdade, elas não querem saber porque já ninguém quer saber delas. E isso também é uma coisa curiosa, não é? Porque era uma das coisas...
Eu vou só dizer uma coisa. Eu não quero descolar... Eu tenho a vossa idade, quase de certeza. De todas temos mais ou menos a mesma idade.
Ela parece mais nova. Bom, nós não temos a mesma idade que a Patrícia. A Patrícia é mais velha do que nós, embora pareça mais nova
não
do
parece.
Que nós.
Não parece. Pois, exatamente. A Patrícia não parece nada da idade que tem. Que estás a dizer
Patrícia
que ela é mais
não
velha.
Não parece nada da idade, daquilo que nós temos na cabeça, que uma mulher da minha idade parece.
Exato. Mas o que eu queria dizer é que a ideia não é que eu me quero descolar da menopausa ou de não envelhecer de todo. Eu... Foi ao longo da vida e também à medida que me vou apercebendo como as coisas funcionam, lidar com o envelhecimento de uma forma muito positiva, que é, eu não quero ter medo de envelhecer, eu não quero negar o meu envelhecimento. Então, o que eu tento fazer é aceitar o meu envelhecimento e pensar sempre, cada ano que passa, que eu estou mais sábia. E é assim que eu tento fintar esta cultura que nós temos de que a mulher mais velha está na prateleira, não é? Eu não quero pensar assim, porque eu acho que isso é assim, temos um rumo que é igual para todos, e estar em contracorrente ou tentar negar esse fluxo natural da vida, para mim é um bocado nonsense, não é? Não faz muito sentido. Então eu penso, ok, eu estou a envelhecer, cada ano estou mais sábio, quando a menopausa vier, virá, não é? E nós vamos lidar com ela um dia de cada vez. Mas por isso é que eu não ando a pensar na menopausa ainda, eu estou a tentar viver o presente, não é? Mas, por outro lado, eu também tenho um historial relativo a este tema um bocado, se calhar um bocado diferente do vosso, porque tenho endometriose, tive sempre períodos super irregulares, tive sempre de usar métodos contraceptivos mesmo para começar a regular o meu ciclo muito novinha. Então, claro, eu sei que o saudável... é muito diferente disto que eu tenho, da minha realidade. Mas eu tento lidar com isso com naturalidade. É só isso. Ai, desculpa, Patrícia, diz isto.
Desculpa, Rita, não queria nada. Há bocadinho personalizei aqui um bocadinho, porque no início, na apresentação, disseste que ainda não estavas sequer a pensar nisso, não é?
Eu sei.
Mas não queria nada que isto parecesse um ataque nem nada disso. Estava só a dizer que também me lembro de ser nova e das coisas estarem... Também me lembro de ser nova. A minha avó que faleceu há dois
anos.
Essa foi
engraçada, Patrícia. É?
Mas é isto, eu lembro-me de há 20 anos isto de estar tão distante para mim e de olhar para as mulheres de 40 anos quase como uma certa pena. Eu percebo aqueles reels que aparecem no Instagram e que dizem coisas que as mulheres de 40 anos não devem vestir. Adoro, vejo todos. Portanto, depois o algoritmo dá-lhes aquilo. Não deves apanhar o cabelo em rabo de cavalo alto, que é como eu tenho hoje. Não deves fazer não sei o quê. Eu pareço mais nova porque tenho umas boas sobrancelhas e isto faz muita diferença. E porque durmo todos os dias às 10h30 da noite e não tenho, na verdade, tenho um ciclo menstrual incrível, que todos josa que termina há 20 anos. E parecendo que não, estas coisas contam. Mas era sobretudo isto, Rita, que estava a dizer. Era... Na verdade, puxei aqui esta questão da idade ou do não pensar um bocadinho mais para a minha história, porque nós somos todos completamente autorreferentes e gostamos de falar de nós próprios, não é? Portanto, foi basicamente isso que eu fiz, que foi, eu lembro-me de olhar para as minhas colegas de 40 anos e deixar, coitadas, a vida delas acabou. E, portanto, hoje sinto que estou num sítio, que é um sítio efetivamente de transição, porque acho que ainda vou ser uma pessoa melhor do que aquilo que sou agora, porque agora estou aqui na zona de rebentação, portanto estou a tapar o nariz e mergulhar lá bem fundo, que é para deixar as ondas passar. Mas consigo hoje sentir muito mais tolerante a montante e a jusante, ou seja, eu consigo olhar para as mulheres mais velhas e penso, onde é que eu estava com a cabeça quando descartei tudo aquilo que me foi dito? E acho que esse é um sítio muito humilde e muito bonito para se estar, e estou muito contente de estar aqui. Apesar de ter que fazer muito meia-culpa e de sentir uma certa vergonha às vezes quando olho para trás de algumas atitudes e de algumas coisas que tive.
Mas isso não é o normal. Não é o normal do desenvolvimento humano. Vamos sempre ser assim.
Não sei se vamos ser sempre, não sei, espero que sim, não é? Ou seja, o meu lado otimista espero que sim. Por outro lado, muito esta tolerância, se calhar agora para as miúdas, quer dizer, tenho uma filha na faculdade, não é? Muito esta tolerância para as miúdas de 20 e tais anos, que acham que efetivamente não é suposto eu vestir-me se calhar da maneira como me visto. Ou, pronto, e eu gosto, o meu marido diz que eu cada vez que apareço em algum sítio, eu gosto sempre de ir vestida à velha. É tipo, gostas sempre de ir mesmo com aquela coisa do já estou em menopausa e estou, já fiz isto tudo, já fechei o ciclo e portanto agora venho aqui com alguma legitimidade. Ele diz, mas porquê que vais sempre vestida assim? E de facto, quando começo a olhar para trás, acho que ele tem um bocadinho de razão, não sei o que é, porque eu no dia a dia não me visto daquela maneira, mas percebo estes reels, estas miúdas de género, que horror, que falta de noção, vestida dessa maneira, esta tem a mania que é nova. E pronto, é de género, também já fui assim parva. E um dia a perimenopausa a elas também lhes vai bater e que lhes traga de facto esta humildade que me tem trazido a mim, de perceber que não sei nada da vida. As mulheres mais velhas de facto devia se calhar ter-lhes dado outro crédito muito mais cedo, apesar de ter sempre sido uma grande chata quando fiz 40 anos. As pessoas dizem, então, que tal ter 40 anos? Eu disse, estou aqui há 20 anos, desde os 20 tenho 40, sempre fui uma chata. Portanto, não me fez muita diferença. Mas sobretudo isto, ou seja, isto que a Rita falava, não é? Das questões do envelhecimento, que eu acho que nós estamos apavoradas com isto, estamos a ser bombardeadas o tempo todo que não é suposto envelhecermos ou que temos que envelhecer graciosamente. Mas que raio é isso? Tipo, que é isso, envelhecer graciosamente? Eu nunca fui graciosa. Exatamente. Em nada, não vou ser graciosa a envelhecer.
É mais uma pressão que as mulheres têm, todas as pressões do seu lado, até para envelhecer, é pá, deixem-nos em paz. Até para envelhecer, agora temos que envelhecer em bom, em bonitas. Deixem-nos envelhecer, só envelhecendo, não é? É um bocado por aí, deixem-nos estar, não é? É isso.
E é tudo uma questão, a verdade é que eu confesso que o ter realizado que estou na perimenopausa me bateu um bocadinho, mas é porque eu tenho estado muito concentrada nas coisas à minha volta e nas jovens magrinhas que aparecem em todo o lado, a roupa que de repente ficou mais pequena, e ficou mesmo, não fui eu que aumentei, os números grandes estão mais pequenos.
É verdade.
A Inditex quer acabar com os... tem gordofobia, só pode. Os L's de repente são M's. Mas então comecei a concentrar-me no facto da minha pele estar a cair e comecei a ficar um bocadinho triste. Mas... eu não teria 20 anos nem que me pagassem, mas estou a falar psicologicamente, que horror, minha cabeça, o sítio onde eu estou agora é muito melhor, eu era tão estúpida com 20 anos e com 25 e com 30 até, não quero ter nunca mais essa idade. O corpo, no entanto, sinto que gostaria, sinto talvez que não tenha usado plenamente o meu corpo naquela altura, poderia ter usado mais. Mas talvez seja, lá está, não, ou seja, talvez seja a pressão exterior, não é? Que diz que o meu corpo agora assim, mais mole e caído, não é tão fixe como o outro. E é isto que eu tenho para dizer.
É a pressão das miúdas parvas dos TikToks e do não sei o quê, que é verdade.
Eu acho... Não sei se a determinada altura se são só as miúdas, se são aquelas que seguem as miúdas e que querem seguir essa tendência, que acabam por ter esta exigência também em cima das outras, não é? Que é do género, porque é que tu não estás a fazer a tua parte? Estou a fazer a minha parte. Nunca saber. É? Tipo, acho que durante estes anos todos, a objetificação que nós tivemos do corpo das mulheres levou sobretudo a esta necessidade de impormos a estética acima da função. Uhum. E a determinada altura, esta ideia de que se é gorda, o corpo dela não funciona e está doente, se é velha, é velha. E nós continuamos a ter uma perspectiva em termos médicos, não é? Mesmo na área da fertilidade ou em todas as outras coisas, onde o idadismo está cá, a misoginia também está cá e, portanto, a determinada altura é muito esta coisa do das duas uma. Se apareces com uma caixa qualquer e tens sobrepeso é porque és gorda. Se apareces com uma caixa qualquer e tens mais de 40 anos é porque, olha, da idade, estás velha, para do quê? És velha. Portanto, este health gap, não é? De que se fala tanto, no facto de só a partir da década de 70 se terem começado a incluir as mulheres nos ensaios clínicos, a tentar perceber se a posologia que é utilizada no homem branco de 80 anos também é uma posologia que é indicada para uma mulher de 60 quilos e 1 metro e qualquer coisa. Pronto, todas estas coisas e de sabermos que somos mais vezes enviadas para casa nas urgências cada vez que nos queixamos com sintomas de um ataque cardíaco, porque nos dizem que é ansiedade e vai-te embora para casa. Tive uma cliente a quem isso aconteceu, inclusivamente, há alguns anos. Do que os homens, não é? Os homens quando se queixam são levados a sério.
Os sintomas são diferentes. Os sintomas que nós achamos de um ataque cardíaco são os dos homens, não são os das mulheres. As mulheres são diferentes.
Certo. Portanto, acho que temos aqui muito, muito trabalho para fazer, mas isto só, eu acho que isto só começa, acho que isto ainda não começou, acho que isto só começa quando, assim, numa dinâmica massificada, em grupo e com um sentimento de apreciação, de cuidado e de gentileza umas com as outras, nós de facto deixarmos que cada uma de nós viva a vida como quer, vista o que lhe apetecer, envelheça da maneira que quiser, com fillers, sem fillers, com o que entender, sem nós estarmos a sentir-nos postas em causa. Não é? Porque a determinada altura é sempre esta coisa da comparação, do mas ela tem 50 sempre. E está ótima. Está bem, mas isso é um caminho que ela escolheu e eu posso ter 50 e estar ótima também no outro caminho que eu escolhi. Mas tens sempre muito esta coisa, quem faz a achar que as outras estão a fazer pouco, estão a fazer menos, olha para aí, estragou-se imenso, ele está ótimo.
Ele ficou charmoso, não é? Ele ficou charmoso, ela envelheceu.
Ele envelheceu como o vinho, não é?
E ela como o iogurte, passou para o potássio. Pronto, passou a data de validade, tens ali mais 2 dias que tu sabes que ainda consegues comer sem ficares com os intestinos desarranjados, mas a partir daí estragaste. Pronto,
não, e depois confunde-se também o está com bom aspecto, a cena física exterior, com o ser saudável, porque eu posso ter imensas rugas e as bochechas descaídas e tudo mais, e efetivamente estar saudável e sentir-me bem. Não é? Portanto, e ainda se confunde estas coisas todas, não é? Quando uma pessoa diz ela está tão bem, não estão a ver se está a funcionar bem dos rins, dos pulmões, não sei, tem rugas, não tem rugas e pronto, acho que é um bocadinho por aí, claro. Ainda.
É a ideia de que o corpo das mulheres é de toda a gente e toda a gente pode opinar e toda a gente pode decidir o que é bom, o que é mau, o que é que. Não é? O nosso corpo ao longo dos tempos é isto, é património público. E mundial. E, portanto, toda a gente tem qualquer coisa a dizer. É verdade.
Mas tu não achas, Diana, que na verdade somos alvo de escrutínio, sobretudo feminino?
Também, sim. É porque há uma concorrência que nos é incutida, acho que desde pequeninas, que eu não sei se é fisiológica, um resquício animal para a procriação, não é? De encontrar o macho que nos vai dar os filhos saudáveis, poderá ser, ou se é uma cena da sociedade patriarcal no qual ainda estamos tão envolvidas que continuamos a achar que sim, que temos que andar, mas a verdade é que as miúdas são más umas para as outras desde miúdas, desde a escola, como os rapazes não são. E eu não consigo perceber porquê. Porque a sensação que eu tenho é mesmo que ensinemos as nossas filhas a sororidade, vai sempre haver merda na escola.
Eu acho que é um misto. É verdade, eu acho que é um misto dessas coisas que tu disseste. Tem a ver com essa competitividade entre para ficar com o macho, o alfa, não é? Mas também acho que é um fator cultural. Mas isto é o que eu acho, que sou uma pessoa que não sou expert em nada disto. Ou seja, são conclusões, ajudem-me aqui no termo, de
leigas.
De leiga, exatamente, de leiga. Portanto, perdoem-me se quiser dizer.
Mas a minha pergunta é, se a ser assim estaríamos... Quer dizer, a ser assim, isto seria só a panagem da malta heterossexual, não é? Porque estamos aqui com a história do macho alfa e da procriação, mas entretanto tens mulheres que...
Claro,
exatamente. Macho alfa ou outro parceiro que lhe convenha.
Sim. Vamos não, mas assim. mesmo para mulheres, para homossexuais, eu acho que seria a mesma coisa. Elas iriam sempre competir.
Pela mais bonita. Ou pela que lhe agrada mais, vá.
Nós temos que perceber que nós, enquanto espécie, não somos só nós, não é? As outras espécies também. Nós temos os pavões todos a fazerem...
Mas são os machos, não é? São os machos. Nos animais são os machos é que têm que se esforçar e os fêmeas simplesmente escolhem.
Eu acho que uma das coisas que... importa trazer para este debate para que a gente ganhe influência nele e portanto vamos ter que desconstruir aqui uma série de coisas para depois construir em cima. Nós temos que perceber que a beleza, aquilo que nós consideramos bonito, é uma coisa que nos toca. É por isso que a gente vai a museus, é por isso que a gente gosta
claro,
de arte.
Claro.
A beleza das coisas, não é? das flores e da forma das nuvens no céu, é uma coisa que nos toca, que toca a alma, que é uma coisa que faz arrepiar. Eu hoje nem estava a ouvir uma música que adoro e tirei tipo 10 segundos para ver os meus pelos todos arrepiados e chorei, claro, era menopausa. Que lindo, a chorar. Mas pronto, não sou uma pessoa que chora com facilidade, mas emocionei-me, que achei, olha que bonito, isto tem um nome, na verdade, sabem? Aquela coisa de nós nos arrepiarmos quando ouvimos música, tem um nome, que eu não sei qual é, ou melhor, sei, mas não me lembro, porque...
É sexto, claro.
Passar ali na cena da porta, deste não me lembro mesmo. E outra das coisas que acontece na perimenopausa é auto-atropelarmos, porque os pensamentos acontecem a uma velocidade muito grande e depois já não conseguimos voltar ao sítio onde estávamos, que é aquilo que me está a acontecer neste momento.
Estavas a falar da beleza. Estou
convidada para falar sobre isto. Da beleza.
Da beleza.
Certo, obrigada. Obrigada, caras companheiras de viagem que ainda não chegaram aqui.
Eu vou acabar este episódio com a certeza de que estou na perimenopausa com estes sintomas todos. É cheque em todos.
Não falei dos outros 100 que tenho aqui em carteira. Não,
não
é?
Falas ainda, só... porque deixamos para uma próxima, para ser tudo no mesmo dia.
No fundo, para dizer que nós não nos podemos esquecer que a questão da beleza é de facto uma coisa importante para nós. É, nós queremos encontrar beleza nas coisas que pomos em casa, na forma como decoramos a sala, nas roupas que escolhemos, na vida que temos, não é? E portanto somos sensíveis ao belo. Eu acho que isso é uma coisa bonita.
Uhum.
Acho que a determinada altura invertemos a ordem das coisas, que é quando na verdade queremos isso a todo e qualquer custo, independentemente da nossa saúde. E eu acho que é aqui que este fiel de balança no que diz respeito às mulheres, que não estamos educadas para perceber quando é que chega ou o que é que tu podes fazer sem pôr em perigo coisas que são mais importantes nessa busca do belo e da questão estética. Acho que é aí que ainda precisamos de amadurecer uma série de coisas e precisamos conversar sobre isto, mas a internet não está preparada para isso. Cada vez que eu faço uma publicação deste género vem logo, cada uma faz o que quer e eu, se quiser fazer fillers e meter implantes, faço. Uhum. Ninguém está a dizer o contrário. Nós temos é que nos perguntar é porquê é que estamos a correr atrás disso, não é?
É de onde é que vem? Queres exatamente? Ou porque alguém disse, porque a beleza, na verdade, os padrões de beleza foram mudando ao longo dos tempos. O belo de antes eram mulheres voluptuosas, com muita carne e mamas grandes e rabos grandes, e isso é que era belo. Houve uma altura em que deixou de ser belo. Portanto, o que é o belo também, não é? Porque o belo também depende de cada pessoa. A beleza não é uma coisa universal e igual, e neste momento é. O problema é que neste momento é. A beleza é um padrão igual em todo o lado, e isso é muito, muito triste.
É. E é preocupante também.
Sim.
E também acho, desculpa Patrícia, também acho preocupante esta busca pela beleza começar cada vez mais cedo. É assustador, porque há dados sobre isto, não é? Cada vez mais cedo, há miúdas na casa dos 20, começam a procurar essas coisas todas, então, dos filmes.
Tens agora esta coisa toda das miúdas pequenas de 12 e 13 anos que vão às lojas de cosmética e não sei do que já andam a usar, sérums antirrugas e coisas...
Ai, meu Deus, depois... E foi porque estão a solar 10 vezes por dia.
O que é que está a acontecer? Mas lá está, mas isto leva-nos à discussão e entendo as questões todas relacionadas com patriarcado, etc. Mas acho que prostituímos muito essa palavra. E acho que muitas das vezes não percebemos que temos que nos posicionar nós, individualmente, onde é que estamos nisto. Esta pressão que nós temos sobre nós e sobre as outras que estão à nossa volta, em relação ao envelhecimento... Acho que é um exercício que todas nós devíamos fazer. Esta ideia de que porque as mulheres têm esta pressão em cima? Têm. Quem põe? Quem põe? Sim. Porque a maior parte dos homens que eu conheço, mais uma vez, generalizando e de uma perspectiva heterossexual, blá blá blá, com essas coisas todas, que é para não haver cá cancelamentos, depois também temos isto, não é? Agora cancela, que é de género, se não dizes aquilo que interessa, cancela-se. Não vamos debater ideias, não vamos tentar evoluir daqui para algum lado, vamos cancelar. Mas aquilo que temos que perceber é que, para a maior parte dos homens, daquilo que eu ouço, daquilo que vou ouvindo, as unhas, as pestanas, o corte de cabelo e não sei o que, passa tudo ao lado. Passa tudo ao lado. Portanto, a determinada altura, quem tu tens a discutir passadeiras vermelhas, na maior parte dos casos, não é? Não são homens. São mulheres. Que horror, que ar tão ordinário. Alguma vez vestia aquilo. Tipo, está bem, tu não vestias, mas só a mulher vestir aquilo. Qual é o problema? Tipo, mas porquê que ainda temos passadeiras vermelhas? Porquê que ainda temos isto? Para comentar o vestido que a outra escolheu. Ah, está horrorosa. Pá, tu não gostas, mas ela com certeza não se sentiu horrorosa quando saiu de casa. Então, em vez de criarmos espaço para esta multiplicidade de todas nós, para podermos nos expressar da maneira como queremos, não, é do género, agora tens de estar formatada e depois dos 40, não é suposto vestir calções curtos, nem usar raptos de cavalo altos. Sim. Pronto, saibam, apontem.
Mas estamos numa fase muito, muito parva até de uma pessoa que tem uma ideia um bocadinho contrária à nossa já está contra nós, quer dizer, em vez de aproveitarmos as diferenças para debatermos e enriquecermos a discussão, não é? Estamos aí nesse sítio.
Ainda que essa discussão resulte em cada um manter a sua ideia inicial, não
é? E está tudo bem.
Mas de repente poderes ter esta... Olha, por exemplo, na área da fertilidade, estou engraçado, no outro dia tinha esta conversa com uma cliente, eu tenho clientes que... Tenho muitas clientes com mais de 40 anos a engravidar e, portanto, nós sabemos que as anomalias cromossómicas nestas idades são coisas que são reais, não é? Pronto, os ovócitos estão mais velhos, portanto, a mulher está mais velha, os ovócitos não se regeneraram, portanto, nós sabemos que há uma maior probabilidade de haver alterações em termos de bebê. E tem sido tão incrível para mim ouvir pessoas em extremos completamente opostos e pessoas que dizem, Patrícia... Para nós é indiferente o que vier, desde que seja compatível com a vida, qualquer anomalia cromossómica será, tipo, qualquer bebê será bem-vindo, independentemente das dificuldades que traz. E depois tens outras pessoas a dizer, epá, não, isto para mim não faz sentido e, portanto, se houver alguma coisa eu vou terminar a gravidez. Não me cabe a mim, e tem sido um trabalho mesmo muito enriquecedor, poder-me pôr neste lugar também de espectadora, enquanto educadora, mas de espectadora para poder... acomodar estas diferentes realidades, que é, não me cabe a mim dizer o que é certo ou o que é errado. Eu sei o que é que na minha situação, o que é que me assistiria, o que é que faria. Agora não faria grande coisa, porque é por rigor, não é? Os meus ciclos férteis estão, os meus anos férteis estão a acabar, já não vou ter que me preocupar com isso. Mas a minha opinião não interessa nada. O que interessa é a história daquela mulher. Como é que ela se vê como mãe de uma... pessoa que nasce com uma série de dificuldades à partida. Que enquadramento é que ela tem da vida, da família, da estrutura social, dos apoios que ela sente que pode usufruir? Não estou só a falar de apoios financeiros, mas estou a dizer em termos da própria estrutura, não é? Do sítio onde ela cresceu, da mãe que tem, do pai que tem, dos irmãos, ou seja, da religião que tem. Que também conta aqui, não é? As questões das crenças, das ideologias. Portanto, a determinada altura não há uma que está certa e outra que está errada. E nós, em relação à estética, pronto, isto agora é isto que se usa, é isto que se faz, é assim que tu deves parecer. Pronto, e estamos todas a tentar alinhar por essa pauta. E eu acho que estamos todas a sofrer por causa disso. E não me parece que os homens tenham um papel tão relevante nisto quanto aquilo que a gente lhes costuma dar, para ser franco.
Tem num âmbito maior, no sentido em que os homens são, na verdade, os CEOs das grandes empresas, da maioria, porque a verdade é que são, e das grandes empresas, da beleza, e da a beleza é um negócio de bilhões de euros e de dólares anuais. É uma loucura. A saúde também. E, portanto, isso também é posto. Ou seja, é o patriarcado num sentido maior, mais de negócio até do que propriamente de realmente, no dia-a-dia, os homens quererem saber se tens umas pestanas grandes ou não. Estão-se nas tintas, não é? Podes estar coberta de pelos, continuas a ser uma mulher e se eles gostarem de ti, se, bem, ou seja, não vêem esse tipo de coisas. E no dia-a-dia, de facto, eu acho que são as mulheres que põem essa pressão e julgam muitas outras mulheres. Por uma questão de feitio, por uma questão não sei do quê, de natureza, é uma merda. E devíamos parar todas de nos julgar umas às outras. Mas eu acho que numa cena maior, sendo os homens que tomam conta do mundo ainda, estas coisas que são postas na sociedade através da roupa, das fast fashions, da beleza, do não sei quê, vão também criando e abrindo espaço para isso. São coisas que são postas nas redes sociais, que são postas nos meios de comunicação, devagar, sem dar por isso, e que são de facto plantados por essas grandes empresas que querem fazer dinheiro. E não há nada que faça mais dinheiro do que a vulnerabilidade de uma, de uma mulher, não é? Acho eu. Digam qualquer coisa, pelo amor de Deus.
Vamos só rir.
É o que eu acho, pronto. Patrícia,
sim. Achas? É isso tudo? Acho que sim. Acho que sim. Mas
estava-me a lembrar. Como é que podemos ser melhor umas para as outras?
Não sei como é que fazes isso, não é? Como é que se faz isso? Acho que tens de começar naquilo que é o teu, mas isto é a minha conversa de sempre, em todos os, e se houver alguém a ouvir este podcast que já me tenha ouvido de outras vezes, já está sempre a dizer o mesmo, está mesmo em pé.
És uma pessoa coerente, não é? Na verdade.
Incoerente e muito chata. Há sobretudo um princípio de gentileza no imediato, e que tem a ver com aquilo que é a tua comunidade, com aquilo que é o teu espaço vital, o espaço em que tu te movimentas. Se migras entre Cascais e Lisboa para trabalhar e tens os pais a viver em Serpa e tens não sei o quê, nesse espaço garante que tu consegues trazer alguma gentileza aí. E portanto, não vais aquilo que tu acreditas, a história de ser a mudança que queres ver no mundo, não sei o quê, pá, faz isso. Do género, tipo, ser gentil com estas pessoas entre Serpa e Cascais, com uma paragem em Lisboa, pode ser gentil nestas pessoas que se cruzam contigo, sabes? No outro dia estava com vestido às bolinhas, não sei se posso, ainda não vi nenhum vê-la dizer que eu não podia vestir vestidos às bolinhas. Estava com vestido às bolinhas e estava aqui a atravessar uma passadeira na Saldanha e vejo a senhora que vem, a senhora com o carrinho da limpeza municipal. E isto foi no sábado, e muito cedo, e eu estava a atravessar a passadeira aqui no Saldanha e ela está no sentido contrário a atravessar a passadeira, e vejo olhar muito para mim, eu sorrio-lhe e digo-lhe bom dia, e ela diz-me bolinhas, que coisa intemporal.
Viste? Que maravilha.
Nem eu digo.
Choraste, claro, começaste a chorar, arrepiaste.
Claro, pronto, não ia dizer outra vez, que é para as pessoas não acharem que eu sou leira, mas é isto, sabes? A beleza das, sim, coisas também está nisto, nesta gentileza que tu trazes à outra pessoa, que não é aquela coisa, estás ótima, pá, não é o tá ótima, mas estás a ver, estas coisas assim, uhum, estas gentilezas paninas. Então, como é que a gente começa? A gente começa assim, a gente começa com as pessoas que nos estão perto, a gente começa com a menina do café. Aqui uma menina do café que fez aquelas tranças todas agarradas à cabeça, ela, sim, pode, não é apropriação cultural, pronto, antes
que sim, sim.
Mas fez na altura do Natal, fez e ficou tão gira, e eu fui lá tomar café de manhã e quando a vi com o cabelo, assim, está o máximo, e ela ficou a olhar para mim como quem diz, bem, por um lado fiquei a pensar que se calhar estava a ocupar demasiado espaço e que se calhar não calhava bem estar a fazer o elogio, e depois disse, desculpe, e ela, não, e ela deve ter só ficado espantada com o meu entusiasmo, mas acho que nos falta isto, acho que isto é um músculo que tu ganhas, eu tenho tentado
habituar a fazer isto. Mais elogios.
Sim, coisas sentidas, não é? Sim, não é um elogio fácil, mas é esta coisa do...
Principalmente às mulheres.
Ou seja, reparar no bom e não reparar no... E ignorar o que nos parece menos bom, não é? Porque às vezes temos tendência para exaltar o que não é bom, fazer um exercício oposto a esse.
Sim, exaltar o que parece bom. E mesmo de uma forma silenciosa, porque quantas vezes olhamos para uma mulher que vai a passar e dizemos, olha, esta aqui deve achar que não sei o quê, ou deve achar, olha, aquele cabelo horrível, fazer ao contrário, olhar para ela e pensar, olha, ela pode ser menos bonita, pode estar com uma roupa feia, mas há sempre qualquer coisa bonita que uma pessoa tem, sempre, seja aos olhos, seja qualquer coisa fácil de encontrar. E concentrarmos-nos nisso, mesmo interiormente, sem dizer nada, tipo, ah, olha, belo cabelo, pronto, continua a tua vida.
Eu já me cancelei, eu contei aqui, já falámos aqui sobre isso, de aqui há uns tempos ter visto uma miúda E a primeira coisa que eu pensei foi: porquê é que saíste assim? Mas depois pensei: és tão parva, cala, para estes pensamentos. A miúda, se calhar, quer dizer, o que é que tens a ver com isso sequer, não é? Foi tipo: não é da tua conta, é tudo uma questão só de gosto. E isto não o facto de uma escolha de uma roupa não define ninguém, portanto. Cala-te, disse eu para os meus pensamentos. E agora estou mais atenta, e se eu estiver a fazer isso, pau!
Tem que haver uma clara de choques, não era? Cada vez que tivéssemos maus pensamentos.
Mas isso também em relação a nós, porque nós somos a maior parte de nós, mulheres, é muito autocrítica e, portanto, muito facilmente somos críticas também em relação às
outras pessoas. Eu acho que o problema é esse.
Se nós fizermos esse exercício connosco de eu tenho feito isso, eu tenho procurado estar mais atenta, porque se eu reparar, eu passo o dia a chamar-me coisas feias, a dizer, epá, que parva, então esqueci-me de não sei o quê. Passo a vida a refilar comigo. E no outro dia vi um texto, já não sei onde, muito interessante, que diz que o cérebro vai entendendo, se calhar, Patrícia, aqui tu consegues ajudar mais com isto, porque diz que o cérebro realmente vai acreditando nas mensagens que nós passamos, mesmo que não sejam verdadeiras. Portanto, se eu disser mais coisas boas acerca de mim, o meu cérebro vai ficar mais feliz e eu também. Portanto, eu tenho que
ter... Não vai ser tão má para os outros, não é?
Não vai ser, porque vais educar-te nesse sentido mais da bondade e da tolerância e disso tudo. E eu tenho feito mais esse exercício, mas eu acho que o primeiro instinto é logo de pau.
Mas eu noto quando estou mais feliz, mais satisfeita, que é raro, porque quem é que está feliz e satisfeito neste mundo? Sou mais gentil. Desculpa, é verdade. Tipo, uma vez por mês estou feliz e satisfeita. Eu sou mais gentil para os outros, olho para os outros, para as outras principalmente, de uma forma muito mais gentil. Se eu, por outro lado, estou lixada, que é quase sempre, pá, é raso tudo à minha volta. E eu acho que provavelmente a maior parte das pessoas é também assim. Como é muito má para si mesma, como está lixada e como está e como se acha péssima, depois isso vai para os outros. Patrícia?
Olha, sei lá, tanta coisa a acontecer aqui na minha cabeça, vou tentar por um lado, isto que a Rita estava a dizer, que se calhar é o nosso melhor ponto de partida, não é? Antes de começares a gentileza para com os outros, tu tens de facto que utilizar esta espécie de autopoliciamento para garantir que choques elétricos de género, deixa-te disso, não tens nada a ver com isso. Depois aquilo que a Catarina estava a dizer de sermos más para nós próprias, bem, isto, ficávamos aqui um episódio só a falar sobre a questão do pensamento positivo e etc, que eu sou muito crítica em relação a essas coisas. Eu acho que os pessimistas vivem mais tempo e acho que temos todos que ter uma certa dose de pessimismo, porque nos dá skills de sobrevivência. Mas enfim,
obrigada.
Eu não sou uma terapeuta muito ortodoxa, portanto a malta quando chega aqui dizendo, é pensamento positivo e mete Luís Rei e não sei o quê, vai funcionar para algumas pessoas, outras vão só se sentir um embuste e umas hipócritas dentro, passado 6 meses, e temos trabalho sobre isso. Aquilo que eu acho que é importante em relação a esta autocrítica constante é vocês falarem com os vossos terapeutas, que é uma coisa que ajuda muito também na perimenopausa, ajuda toda a gente a vida inteira, e na perimenopausa, que é perceber de quem é que é essa voz que vocês estão a ouvir. Porque essa exigência que vem de algum lado. E, portanto, isto não é para culpar a mamãe e o papá, mas é para nós percebermos...
Mas sim! Que...
À próxima convidas o outro senhor do charuto, o falecido, que é para ele sentar aqui e dizer, eu bem tinha dito que a culpa era da mãe, mas disse isto em alemão, que é uma coisa muito mais assustadora. Mas por um lado, entender que estas vozes internas que nós temos, esta autocrítica, tem de vir de algum lado, e que só quando tu conseguires perceber que esta voz não é tua e descolares disso, é que eventualmente tu começas a conseguir construir uma narrativa interna que é mais adequada àquilo que tu precisas e ao sítio onde tu estás. Depois, aquilo que tu disseste, que eu já não lembro o que é, mas que queria comentar.
Que quando estou mais feliz, sou mais gentil.
Sim. Estava a pensar nisso, estavas a dizer, porque há uns anos o meu marido ficou muito doente e eu tive algumas semanas sem trabalhar, mas depois mantive-me a trabalhar com idas ao hospital todos os dias. E senti na pele o que é a falta de empatia, esta falta de no trânsito, no supermercado, das pessoas no geral. As pessoas são pouco atentas, não vou chamar rudes nem mal educadas, acho que estamos todos muito metidos nas nossas bolhas, nos nossos dramas e na nossa vida. Mas a determinada altura, se a senhora que às 9 da manhã está no Saldanha a acabar o turno dela de limpar a estrada e a rua, da porcaria que todos nós deitámos para o chão porque fomos demasiado indolentes, se consegue olhar para um vestido de bolinhas e ter esta gentileza, eu acho que todos conseguimos fazer isto. Portanto, depois de ter passado também por esta... contei uma história destas há uns tempos que foi... Houve uma vez que no Cascais Shopping, montes de gente a tentar estacionar carros, etc. E eu, quando vou estacionar o carro, há uma senhora que está num outro carro também à procura de lugar e abre o vidro do carro e chamou-me todos os nomes. O lugar era dela, ela estava à espera, és uma isto, és uma aquilo, não sei o quê, tira daí o carro. E eu, que ainda nem sequer tinha estacionado, de facto recuei e deixei estacionar o carro. E entrei no Cascais Shopping e fui comprar uma flor, pá, uma gerbera que me custou tipo 1 euro, e fui-lhe pôr no limpa-para-brisas. E isto não é para vos dizer que eu sou uma pessoa incrível, porque não sou. Eu tenho estado a tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas eu fui fazer isto porque eu já fui aquela pessoa. E pensei, esta desgraçada deve estar a ter um dia horrível.
Yeah.
E eu se calhar também tinha gostado que me tivessem posto uma flor no limpa-para-brisas nos dias horríveis que eu tive, sabes? Estes random acts of kindness que não custam nada, custa o quê? 1 euro? Um sorriso não custa nada, uma palavra simpática não custa nada. Está a parecer um bocado missa, não é? Mas a determinada altura...
Não, mas é verdade, é o que os americanos chamam pay it forward, não é? Fazes um ato de bondade e essa pessoa depois faz a outra e depois faz a outra.
E reparem, na altura lembro-me quando contei esta história, que foi do género, era pá, espetacular, e é do género, mas eu não estava a oferecer a flor, eu, na verdade, aquela flor era para mim, que foi do género. Uhum. Isto foi aquilo, naqueles dias difíceis, isto se calhar tinha melhorado o meu dia, era isto que eu precisava. Então, acho que, na verdade, quando encontras esta gentileza também contigo, de parar esta narrativa interna de autocrítica e começas, na verdade, a sentir-te um bocadinho mais confortável na tua pele, na tua vida, porque acreditas que o sítio onde tu estás é efetivamente onde tens de estar. Tipo, é aqui. Tipo, aguenta, sabes? Acho que isso te dá mais espaço para tu olhares para as outras pessoas como pessoas e não como aqueles... figurantes da tua vida, que é do género, esta pessoa está sempre aqui, mas na verdade a mim não me interessa nada, é sempre ela quem serve o café, mas é só a menina do café, tipo, não é, ela não é só a menina do café, ela tem um nome, tem uma vida, tem dias difíceis, pode ter um pai no hospital, pode ter o cão a morrer, sabes? Então a determinada altura acho que nos faz falta isto, e acho que quando chegarmos aqui, se calhar envelhecer vai ser mais bonito para toda a gente.
Vamos, fazendo um círculo perfeito, visto o que eu fiz aqui, um círculo perfeito, chegamos à menopausa, à pele e à menopausa, felizes e tipo, e com normalidade, não é?
E acreditares que estás no sítio onde tens de estar. E quando tu acreditas que estás no sítio que tens de estar, não vais andar a tentar correr para trás. Até porque é muito mais difícil e a coordenação motora também fica um bocadinho em pé durante a fase da menopausa.
Mas vale sentar-te confortavelmente no sítio onde estás, é muito mais agradável.
E aproveitar
acho
a vista.
É, acho que sim.
E deixaste-te arrepiar. Agora vou ver o nome. Deixaste-te arrepiar com as coisas.
Olha, Patrícia, foi espetacular, adorei.
Obrigada.
Tens que voltar. Foi muito bom. Temos muito mais coisas para falar.
Que bom. Obrigada pelo convite.
E acho que as nossas ouvintes também vão gostar muito e vão ficar um bocadinho mais em paz depois deste episódio. Espero
que sim.
Espero que sim.
Olha, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Beijinhos. Obrigada.
Beijinhos.